Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui quem fala é Cíntia Gerling, coordenadora de Edocomunicação Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras. Sim, os golfinhos estão aqui conosco, querendo saber notícias de um dos restaurantes deles, que fica a 150 quilômetros de Noronha. Hoje, nosso bate-papo é sobre o Atol das Rocas e Fernando de Noronha, que juntos, em 2001, receberam o título de Patrimônio Natural da Humanidade da Unesco. E a Unesco deu a esse sítio o nome de Ilhas Atlânticas Brasileiras. Estão aqui conosco dois cientistas que pesquisam nessas duas localidades para vocês conhecerem melhor a relação dessas duas joias do Atlântico Sul. Sejam bem-vindos, Mirella e Rafael Pinheiro. Por favor, se apresentem, falem aí a formação de vocês, a ocupação de vocês no momento.
É um prazer, né, estar aqui com vocês. Meu nome é Mirella Costa, eu sou professora do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou formada em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Pernambuco também, mestre em Oceanografia também pela mesma universidade e fiz o meu doutorado em Oceanografia na Universidade de São Paulo, no Instituto Oceanográfico. Depois do meu doutorado, eu fiz também dois pós-doutorados, né, na mesma universidade, na USP, até que ingressei como professora na UFPE. E durante toda essa minha carreira acadêmica, né, desde a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e agora como pesquisadora professora, eu venho me dedicando a entender qual é a morfologia das costas, da zona costeira e a morfologia dos oceanos e quais são os processos que explicam essa morfologia, ou, em outras palavras, essa paisagem. Por exemplo, na zona costeira, a gente tem o interesse em entender qual é a forma da costa e qual é o que está acontecendo. Então, como as ondas, as correntes, elas estão alterando o nosso litoral. Como isso, o que a gente pode esperar para o futuro do nosso litoral? Entender essa relação entre a forma e os processos. E na parte submersa, na região, tanto na região mais rasa, a região fótica, e a região um pouco mais profunda, mesofótica, com menor entrada de luz, em outras palavras, eu também tento entender qual é a paisagem, a morfologia, e aí a gente tem muito dos processos também biológicos, né, porque nessa região existem recifes de corais, recifes de alga, vários tipos de recifes que alteram a forma, a paisagem desses ambientes. E tentar entender quais são os processos que permitem que esses recifes, por exemplo, eles existam ali, então a gente relaciona com temperatura de água também, ondas, correntes, todos os fatores físicos, né, que permitem que aquela ecologia se sustente. Então, isso a gente está dentro da oceanografia geológica, a minha área de pesquisa, é isso que eu expliquei, e a gente tem se dedicado muito a projetos, além daqui da zona costeira, né, do Brasil, a essas ilhas oceânicas, as ilhas do Atlântico, né? Então, Noronha e Rocas é foco da minha pesquisa e o objetivo geral sempre é a conservação dos oceanos.
Beleza, obrigada, Mirella, pela tua apresentação. Rafa, tua vez, então, já que você foi tão gentleman.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Rafael Pinheiro, eu sou formado em Biologia Marinha pela Universidade de Santa Cecília, em Santos. E desde a graduação, quando eu tive o primeiro contato aqui com os trabalhos do Projeto Golfinho Rotador, em 2011 ainda, foi quando já despertou ainda mais, né, meu interesse, não só por esse tipo de fauna, mas por toda a dinâmica no ambiente em que esses animais vivem. E ao longo desses quase 10 anos contribuindo com pesquisa no Centro Golfinho Rotador e procurando entender a história natural e o comportamento dos golfinhos, eu fui notando e realizando alguns trabalhos para alguns eventos científicos E um bem legal foi nessa dinâmica que existe em relação à direção e ao potencial de algumas ondulações e o comportamento dos golfinhos. E atualmente, recém-aprovado no programa de mestrado em Oceanografia na Universidade Federal de Pernambuco, onde o foco da minha pesquisa vai ser justamente essa relação. E os golfinhos, né, não só os golfinhos, mas vários ambientes selvagens no planeta têm um grande desafio que vem sendo cada vez maior, que é o desenvolvimento do turismo em determinadas regiões. Mas a gente não pode esquecer desses processos naturais, o qual a Mirella estuda bastante, né, as paisagens, as suas formações e os processos de manutenção ou alteração delas, e assim como esses animais que vivem, né, inseridos nesses ambientes, como é o caso dos golfinhos, que nascem, vivem e morrem sem sair ali da água. Então, os processos principalmente de ondulação, correnteza, entre outros, que tem ali no ambiente, provavelmente interferem também de forma positiva ou não no comportamento desses animais. E, às vezes, em virtude dessa demanda no manejo do turismo e outras atividades humanas, às vezes ficam um pouco de lado essas questões mais naturais e que, devido à mobilidade da maioria dos golfinhos do planeta, assim, também não se tem uma condição tão ideal para acompanhar alterações de comportamento ou a relação deles com os processos naturais, seja de ondulação, seja de vento. E aqui em Noronha a gente tem uma condição muito ímpar para ter um cenário ideal para então conseguir discutir de forma mais clara, assim, essas relações.
Obrigada, Rafa. Mirella, a palavra com você agora. Conta para a gente qual é exatamente a tua pesquisa e o que, que te motivou a pesquisar em Noronha em Rocas.
Eu venho trabalhando com mapeamentos dos habitats submersos, principalmente nessa parte de Noronha, na plataforma insular de Fernando de Noronha, que vai numa profundidade de 0 até 150 metros. Então, eu tenho me dedicado a entender quais são esses habitats submarinos, que é um pouco que eu falei sobre a morfologia, né, do fundo, entender quais são as áreas que têm mais sedimento, áreas que têm rodolitos, áreas que têm coral. A gente tem uma região muito grande dos oceanos que é desconhecida, né? E principalmente quando a gente passa para acima de 30 metros de profundidade, isso se torna ainda mais desconhecido. Então, em Noronha, do que vai a 30 até 150 metros, a gente tem feito um mapeamento bem detalhado do que se tem ali nessa região. E isso a gente também está fazendo para Rocas. A gente fez várias expedições até agora. Se eu não me engano, a gente fez 4 expedições para Noronha, nessa linha. E a gente fez uma última agora para Rocas. E tentar entender, né, o que é que tem ali nessa região. Como é que a gente pode proteger o que tem ali também. Então, é muito nessa linha do que eu tenho feito em Noronha. E, como eu também falei, essa parte dos processos. Então, como é que funciona toda a dinâmica oceânica das correntes em Noronha e em Rocas? Isso também é do meu interesse, eu tenho me dedicado a isso. Em Rocas, por exemplo, eu tenho feito um trabalho desde 2012 monitorando condições de onda, de swell, e tentando entender como isso interfere no ambiente, né? Como isso muda o atol das rocas. Então, é bem nessa linha e tentar entender também muito da similaridade entre os dois ambientes.
Legal. Vamos saber, então, do Rafa, qual que é o interesse científico dele em Rocas e Noronha?
São duas joias, né, que a gente encontra no Atlântico Sul, que tem aí o título de Patrimônio Natural da Humanidade, não é à toa. E da parte científica, né, nós, enquanto cientistas, assim, temos um potencial muito grande nesses dois laboratórios naturais, né? E também aspectos diferentes, assim, Rocas, por ser uma review, né, não ser aberta à visitação, ali você tem um aspecto muito da formação, assim, desde o sedimento da praia, assim, para nós que tem um esclarecimento um pouquinho em relação à formação, né, de como que se forma ali a areia da praia, como que se tem. É, em rocas isso fica muito evidente, assim, todas as fases desse processo, isso é muito interessante, e que é muito similar com Noronha, mas eu vejo aí Noronha como já tem uma atividade um pouco mais intensa, né, com um pouco mais de gente, movimentação, tem algum desses processos assim que não fica tão claros como Rocas se apresenta, né? Mas ainda assim, tanto Rocas como Noronha são duas regiões de encher os olhos para qualquer ser humano e principalmente aqueles que se dedicam, né, à ciência do oceano, a entender esses ciclos, seja de ocupação de qualquer tipo de fauna ou flora na parte terrestre, assim como no ambiente marinho. Devido ao isolamento dessas duas localidades, tem processos muito interessantes assim, a se conhecer, né? Que pode auxiliar nesses dois aspectos, tanto de conservação natural do ambiente, como às vezes de políticas públicas para gestões nessas duas áreas, seja ela aberta à visitação ou não.
É legal, Rafa, ter falado Rebio, né? Para quem não conhece essa nomenclatura, né? Rebio é uma reserva biológica que faz parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? Então, a Rebio é de proteção integral, aberto, então, para pesquisa, né? Ele não vai estar aberto para turismo, que é um pouco diferente do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, que também é uma unidade de conservação de proteção integral, só que ele é aberto ao turismo, atividades de educação ambiental, né? Então, tem um pouco mais de flexibilidade do que uma reserva biológica. Tá? Mirella, com você. Você já morou, né, um tempo em Noronha, fomos até praticamente vizinhas aqui, né? Lembro dos teus cachorros, que eram uns danados aqui em Noronha.
Muito.
Em Rocas não dá para levar cachorro, né?
Não, de jeito nenhum.
De jeito nenhum, né? Mas, enfim, me fala, assim, fala para os nossos ouvintes conhecerem o que Noronha e Rocas têm em comum, porque, inclusive, também fazem parte da mesma cadeia, né, de montes submarinos. Fala um pouquinho para a gente sobre esse detalhe, que muita gente nem sabe disso, né? Eu acho bem interessante essa parte.
Isso, sim, é bem interessante. Em termos, como você e Rafa falaram, uma primeira separação que a gente pode fazer desses dois ambientes é que Noronha ela tem uma população residente. Então, isso gera uma equação, assim, um termo a mais naquela equação, né? A gente tem um impacto direto muito mais pronunciado do que a gente vê para Rocas. Então, Rocas, a gente, como você bem explicou, é um arrebio. Então, não tem morador lá, só tem pesquisa e não tem nem turismo. Então, isso tem uma certa diferença dos dois. Agora, em termos de origem, termos de vida marinha, eles são muito parecidos. Tanto Noronha quanto Rocas, eles fazem parte de um alinhamento de montes submarinos. Isso realmente, como você falou, poucas pessoas mencionam isso, mas é de uma relevância cada vez mais, que deve ser mais divulgada cada vez mais. Desse alinhamento desses montes submarinos, a gente tem 15 montes submarinos que fazem parte dessa cadeia de Fernando de Noronha. Cadeia de Fernando de Noronha é o nome desse alinhamento de montes submarinos nessa região. Desses 15 montes submarinos, apenas Rocas e Noronha, eles afloram acima da superfície do mar. Então, por isso que as pessoas conhecem esses ambientes, mas não conhecem os outros, porque eles estão submersos. Assim, vale ressaltar aqui que qualquer pessoa que abra o Google Earth ou o Google Maps e coloque lá Fernando de Noronha e tire um pouco o zoom, vai conseguir enxergar essa cadeia. Então, qualquer pessoa pode dar uma olhada na internet dessa cadeia fácil pelo Google. Esses montes submarinos, eles não são muito profundos, isso que é interessante. Eles são de topos rasos. Então, a gente tem ali, desses 15 montes submarinos, a maioria está a 50 metros de profundidade. 50 metros, você já visualiza um mergulho de scuba. Então, no topo desses montes submarinos, você poderia ter o acesso um pouco mais facilitado. Eles são rasos. E isso tem implicação para a vida marinha. Então, O que a gente encontra de vida marinha nos 50 metros de profundidade de Noronha, nos 50 metros de profundidade de Rocas, a gente também encontra nesses outros montes submarinos. Então, quando a gente pensa em espécies-chave, espécies predadoras de topo, como os tubarões, por exemplo, tubarão-lixa, tubarão-limão, a gente encontra nesses outros montes submarinos também. Eles não estão só confinados a Noronha e Rocas. Uma outra curiosidade é que aqui no Atlântico Sul a gente tem pouquíssimas ilhas oceânicas, que são ilhas que estão fora da plataforma continental. A gente só tem 5 ilhas oceânicas, e essas ilhas oceânicas elas precisam aflorar, né, na superfície, está emersa. A gente só tem Noronha e Rocas e mais outras 3. Então, são ambientes peculiares. E aí, quando a gente soma com essas cadeias, esses outros montes submarinos, a gente acaba ampliando muito o que a gente tem de habitats. Então, aquelas espécies que a gente teria confinada só em Rocas e Noronha, mas, na verdade, elas ocorrem também nessa cadeia, e isso merece uma atenção, uma proteção também especial. Essa cadeia ela percorre cerca de 550 quilômetros de extensão, né? Então, é um ambiente, né, que ocupa uma área considerável. Um outro ponto que eu acho bem interessante em colocar em termos da cadeia, em termos de formação, é que como elas têm topo raso de 50 metros, algumas mais profundo, 200, mas a maioria aí na faixa dos 50, na última glaciação recente, né, em termos geológicos recente, todos esses montes submarinos eles estavam como ilhas, a condição deles eram ilhas, porque o nível do mar estava 200 metros mais baixo, mais ou menos, 150 metros mais baixo, então o topo desses montes submarinos estavam de fora, então a gente tinha, na verdade, uma cadeia de ilhas. E aí, com o aumento do nível do mar, né, e também processos de resfriamento da crosta oceânica, essas ilhas elas vão afundando no tempo. E aí hoje, na nossa condição atual de nível do mar, de temperatura, a gente tem apenas 2 delas para fora, mas todas estão interligadas.
Muito legal a tua explicação, Mirella. Isso é bem interessante, né? Porque mostra toda uma relação, como você falou, dessa vida marinha, porque os animais que estão aqui em Noronha, eles também usam, né, toda essa cordilheira para alimentação, para reprodução, para descanso. E aí eu queria saber se o Rafa quer complementar mais alguma coisa, já que também, né, o foco aqui do projeto Golfinho Rotador são os golfinhos, né? E os golfinhos vão se alimentar aí pertinho, né? Do Atol das Rocas.
Exatamente.
Ah, só até complementando, Cíntia. Nas nossas expedições, quando a gente navegou nesses bancos submarinos para fazer o mapeamento, a gente sempre encontra golfinho lá. Então, isso é bem, bem legal mesmo. Aí, eu deixo a palavra com o Rafa agora.
Legal, Mi. Exatamente, né? São ambientes extremamente conectados, não só se referindo a Noronha e Rocas, mas como a Mirella mencionou, essa extensão, né, dessa cadeia submarina que segue em direção ao continente americano, acaba tendo aí um aspecto muito importante em questão de corredor ecológico nesse oceano vasto que a gente encontra aqui no Atlântico. Para os golfinhos, assim como para muitos outros organismos, não só alguns peixes grandes de passagem, assim, né, como atum, entre outros muito conhecidos pelo pessoal, dourado também, acaba criando uma condição quase mesmo de oásis no meio de um deserto oceânico, né, que a gente tem na borda dessa cadeia montanhosa, profundidades consideráveis, que acaba criando uma condição em que correntes mais frias e mais profundas, que normalmente têm um suporte de nutriente muito grande, né? Então seria ali uma sopa bem nutritiva, que não é encontrada na superfície, quando se choca com essas montanhas submarinas, né? Ela tem um efeito de vir para a superfície com todo esse nutriente. Então cria ao redor dessas montanhas ali uma condição de vida para esses organismos que não têm, às vezes, processos de migração de longas distâncias. Então, Noronha, para os golfinhos, acaba que oferece condições de abrigo mais fácil do que eu, pelo menos, até onde eu conheço, do que o atol, por enquanto. Em relação a... Em Noronha, você encontra baías, né, e enseadas rasas e abrigadas, que oferece uma condição para os golfinhos desenvolver comportamentos íntimos com bastante qualidade em relação a fortes correntezas, a fortes ventos e até mesmo a presença de grandes predadores. E aí o atol e essa cadeia montanhosa já oferece uma condição para que esses golfinhos também encontrem seus itens de dieta, né, que são pequenos peixes, alguns camarõezinhos e lulas, e se beneficiam desse efeito que a geologia dessa cadeia faz, nessa dinâmica de correntezas mais profundas, elas acabarem tendo um efeito também na superfície, né? E eu tive o privilégio também da minha primeira chegada no atol, ela ser contemplada ali com a presença de uns rotadores, de frente ali para a região onde a gente desembarca, assim. Eu fiquei muito feliz de não só estar vendo os golfinhos aqui em Noronha, que a gente tem uma regularidade maior e mais facilidade justamente por oferecer, né, esses ambientes mais abrigados. E ali no atol, acredito que os grupos mais de passagem que acabam se alimentando ali por perto também encostam um pouco, embora ao redor ali do atol não tem umas enseadas tão rasas igual a gente tem aqui em Noronha, né? De chegar a 30, 15, às vezes 5 metros de profundidade, regiões que oferecem, por exemplo, condições excelentes para os golfinhos estarem descansando, mas eles são animais muito espertos e extremamente adaptados e conseguem desenvolver esses comportamentos mais íntimos, mesmo não estando em regiões mais abrigadas, que daí também seria o caso ali do atol das rocas.
Legal, Rafa. Outra curiosidade, né, que a gente está aqui falando dos golfinhos rotadores, para os nossos ouvintes, os golfinhos têm um ciclo bem determinado, né? Durante o dia, aqui em Noronha, eles vão descansar e ter esses comportamentos íntimos de cópula, amamentar os filhotes, né, o cuidado parental. E aí, final do dia, eles vão para as áreas de alimentação, e passam a noite, então, né, gastando muita energia, competindo com o tubarão, sendo mordido por tubarão, para buscar o alimento, que é o contrário do nosso, né, ciclo, vamos dizer assim, né, que à noite a gente está descansando e os golfinhos estão aí gastando muita energia. Por isso que é tão importante o turismo aqui em Noronha ter esse respeito, né, pelos golfinhos rotadores, porque eles estão vindo para a ilha para descansar, né? Mas aí isso é pauta para um outro podcast nosso, né? Mirella, você trabalha bastante com essa questão, né, desse estudo, né, da ondulação, dos swells. Fala um pouquinho para a gente das mudanças, né, que o swell promove em rocas e Noronha.
Então, para a gente também entender toda essa parte biológica, é muito interessante a gente ter monitoramento das condições físicas do oceano. Então, a onda é um fator muito importante, ela molda a costa, né? Então, um clima de ondas de uma determinada região, Noronha e Rocas, ele vai determinar, por exemplo, onde vai haver praias, onde é possível que o sedimento fique, que haja praia, como isso muda no tempo. E as ondas, elas são capazes de remobilizar o fundo. Isso interfere muito também na condição biológica do que está ali naquele ambiente. Então, áreas que têm uma energia muito alta, ela vai acabar tendo um zoneamento de espécies que resiste àquela energia das ondas. E áreas com energia de onda mais baixa, mais calma, tem outro tipo de espécie adaptada para aquele ambiente. Então, a gente vem monitorando, né, vem estudando as ondas. Em Noronha, eu já fiz fundeio de ADCPs, que são equipamentos que medem a direção e a corrente de ondas. E eu estou bem feliz agora que tem um equipamento instalado por um outro grupo de pesquisa agora na Baía dos Golfinhos. E eu já soube também, em parceria com outro grupo de pesquisa, que a Marinha vai instalar uma boia em Noronha agora, nos próximos meses. Então, isso é muito importante para a gente entender muito do que da distribuição da vida também, relacionado com essas condições de onda. Então, o que a gente tem visto, assim, em Noronha e em Rocas, é que os dois ambientes eles estão inseridos no mesmo clima de ondas. A gente pode dizer que a ondulação que chega em Noronha é a mesma ondulação que chega em Rocas. Só que os ambientes, por ser diferente, Noronha, uma ilha vulcânica, e Rocas, um atol, os processos de transformação das ondas eles são diferentes e acaba também criando um ambiente bem, bem diferente em termos de acúmulo de sedimentos, na parte, falando um pouco da parte que está fora da água, né? Então, a gente tem ambientes diferentes, pela morfologia diferente desses ambientes, mas que estão sobre o mesmo clima de ondas. Então, se eu for descrever aqui o clima de ondas dessa região, Noronha e Rocas, eles são dominados principalmente, a gente tem aqui três campos de ondas que dominam essa região. O primeiro é um campo de onda que ele ocorre ao longo do ano inteiro e é formado pelo vento local, que são as ondas de sudeste. Ondas de sudeste formadas localmente pelos ventos alísios. Então, se você observa o mar de fora de Noronha, que é a região que está exposta a esse vento, né? O mar de dentro de Noronha é uma região que a própria condição da ilha, ela briga, ela bloqueia o vento nessa região próxima da costa, no mar de dentro. Então, essa região do mar de fora, ao longo de pelo menos 85%, quase 90% do ano, existem ondas sendo formadas pelos ventos alísios de sudeste. Então, por mais que não seja uma onda de energia muito alta, porque o vento também não é um vento muito forte, é um vento ali que está em torno de 10, 15 nós, 20, não é um vento de acima de 25 nós, que já gera um campo de ondas muito mais energético. Por mais que, então, que esse vento não seja muito energético e a onda não seja muito energética, é uma onda consistente. Então, ela está sempre atuando ali. Então, o que a gente vê? O que é que esse primeiro campo de ondas, o que é que ele molda em Noronha? Então, a gente vê que no mar de fora a gente não tem grandes praias. A gente tem praias em baías confinadas no mar de fora, que é a Baía do Sueste e a Praia do Leão, que está abrigada ali pela Ilha do Leão, né? Por uma ilha um pouco grande, que permite uma condição de acúmulo de sedimento. Já o mar de fora, que está abrigado desse vento, tem muito mais acúmulo de sedimento. E em Rocas, esse vento sudeste, ele, por gerar essas ondas, ele influencia até a estrutura do próprio atol. A gente tem o atol das Rocas como um anel recifal no meio do oceano, e o lado desse anel, que é voltado para o vento, ele é mais elevado, cerca de 1,5 metros, do que o lado abrigado desse vento. Quando eu falo esse vento, eu já estou falando das ondas que esse vento gera. Então, a gente tem a própria morfologia, o crescimento do atol já sendo influenciado por essa condição desse campo de ondas. E também a disposição das ilhas no atol das Rocas, elas estão acumuladas também no lado abrigado. Então, a Ilha do Farol e a Ilha do Cemitério, elas estão acumulando sedimento no lado abrigado desse vento, que seria o mar de dentro, em outras palavras aqui, fazendo analogia com Noronha. Aí, fora esse campo de vento que, como eu falei, não é tão energético, mas é consistente, a gente tem, ao longo do ano, duas condições climáticas de onda, que é ondas que vêm de longe, são formadas por ventos distantes, que estão em regiões extratropicais. Então, durante o nosso inverno, a gente tem principalmente a entrada de swell de sul. Então, esse swell de sul, que são ondas geradas por outros ventos, ela se propaga ao longo da bacia oceânica, vindo de sul, da região para baixo da Argentina, entre a Argentina e o Oceano Antártico, ali existem ciclones extratropicais que formam, são fortes ventos que formam ondas muito energéticas, e elas se deslocam e atingem Noronha e atingem Rocas, nessa direção, de sul. E no nosso verão, no nosso verão aqui do Hemisfério Sul, a gente tem um inverno do Hemisfério Norte. Nesse caso, a gente tem fortes ventos no Hemisfério Norte, que estão gerando ondas, e a gente chama aqui de swell de norte. Então, no nosso verão, a gente recebe esse swell de norte e atinge exatamente essa região protegida, tanto de Noronha quanto de Rocas. Então, essa zona protegida, que ficou metade do ano sem receber vento, essas ondas geradas por ventos de sudeste, nem recebendo energia suficiente desse swell de sul, quando chega o nosso verão, elas recebem essas grandes ondulações de norte. Isso gera grandes modificações, tanto nas praias de Noronha, quanto nas praias de Rocas. São, como eu falei, seriam ambientes que estariam abrigados ao longo do ano, mas que ficam expostos durante o nosso verão, por conta da entrada dessas ondas. Então, isso promove grandes mudanças nesses ambientes. Eu posso falar um pouquinho depois do que está acontecendo, que a gente está prevendo para Rocas, né, relacionado com essas condições de onda, e também um pouco para Noronha, mas só para entender agora nesse primeiro bloco, né, seria esse o clima de ondas que a gente espera para esses ambientes e como eles agem, né, ao longo do ano.
Ah, que aula brilhante, Mirella. Aqui a gente estava já babando nas tuas palavras. Eu vou aproveitar essa questão do swell, né, porque o Rafa é surfista do Havaí brasileiro aqui em Noronha. E Mirella também é surfista, né, Mirella? Você continua surfando?
Eu tento.
Você tenta, né?
Só que Noronha, eu tenho um pouquinho de trauma das ondas aí, são muito fortes. Esse swell de norte, ele chega com muita energia aí mesmo. Para surfista, tem que estar bem treinado para pegar esse swell de norte.
E aqui as ondas quebram muito rápido também, né? E a gente que está aqui no Boldró, né? Eu lembro você surfando aqui no Boldró, o Rafa também, enfim, o pessoal aqui que vai para o Boldró ainda cai por cima da bancada de Recife, já fica todo arranhado, enfim. É uma experiência, né, que pode ser traumática, de fato. Mas eu vou perguntar aqui pro Rafa, que ele está agora passou na prova de mestrado, está virando gente grande. Queria que você falasse um pouco dessa tua tese, o que te motivou como surfista, né? Porque eu fiquei sabendo que o teu mestrado é sobre a influência das ondas nos golfinhos rotadores, né? Que os golfinhos são os grandes e primeiros surfistas, né? A gente só copiou os golfinhos, né? E pôs uma prancha embaixo dos pés. Fala um pouco sobre teu mestrado, então, Rafa.
Ah, legal. Exatamente. Tive esse privilégio também de conseguir juntar duas paixões, né? Não só essa admiração pela ondulação, né? Como que a energia ela viaja, né? Através de moléculas de água e tem um efeito, às vezes, devastador em algumas situações, mas que, no mínimo, normalmente, altera, né, um pouco da paisagem ali, principalmente do sedimento que a gente encontra na praia. E, né, juntar isso ao comportamento dos golfinhos rotadores, né, que seria aí uma outra paixão de poder estar observando praticamente que diariamente, né, o cotidiano, né, o dia a dia desses golfinhos. A gente sabe, como você bem mencionou, talvez os pioneiros no surf aí são esses animais que já conhecem e dominam bastante esse ambiente. Ao contrário de outras espécies de golfinhos que têm o hábito, às vezes, de surfar mesmo na zona de arrebentação, né? Então, você está ali na praia, na faixa de areia mesmo, você vê um golfinho ali, ele entrando na onda, surfando, e às vezes sai por trás da onda quando a onda quebra, né? Normalmente, nariz de garrafa é um tipo de golfinho que gosta muito de fazer isso. Já os rotadores aqui em Noronha, embora a gente receba grandes ondulações aí, né, de potencial de energia e de tamanho, a gente não observa eles surfando a onda na zona de arrebentação. É comum a gente ver eles surfarem a ondulação, mas enquanto ela ainda está se deslocando, né? Não no momento que ela quebra ou de uma forma ali recreativa. E aí isso trouxe muita curiosidade em procurar entender como que isso pode influenciar no dia a dia deles, né? Porque nesse momento a gente tem que meio que incorporar ali um sistema golfinho para realmente conseguir interpretar, né, como que isso influencia principalmente da forma com que eles se locomovem, né? Então a gente sabe que eles gostam de algumas espécies, né, gostam de pegar onda, e o rotador a gente vê ele se deslocando pelo menos pequenas distâncias no que é visível no nosso campo de visão, tanto de perceber, né, a parte da onda que está ali em cima da superfície, né, essa ondulação mesmo assim ela está quebrando, como também isso pode influenciar na parte que às vezes a gente não vê, né? Só essa dispersão de energia, se eles aproveitam disso para se movimentar, como que essa dispersão de energia aí, Noronha, a gente recebe de forma bastante intensa, né? Como que também isso às vezes influencia nessa calmaria, que é um dos motivos que faz com que eles busquem, né, essas enseadas aqui próximas da ilha, né? Então, ou seja, muda muito o aspecto do ambiente quando a gente tem bastante ondulação, e aqui em Noronha, como a Mirella mencionou, isso costuma acontecer bem no verão, por conta da exposição dessas enseadas que os golfinhos gostam de estar visitando e frequentando em Noronha, elas serem, né, mais voltadas para norte, nordeste, noroeste, e aí durante o nosso verão, então, a gente recebe essas ondulações que fazem a cabeça dos surfistas, tanto de alegrias como em alguns momentos, né, não tantas alegrias assim, por conta de ser comum um acidente ou algum tipo de lesão devido à energia, né, dessa ondulação. E para os golfinhos, acaba que pode ser que eles não se aproximam tanto por mudar muito, né? Suspender bastante sedimento, então a qualidade da visibilidade da água já é outra. A própria dispersão de ar dentro da água, né? Essas bolhas de ar que entram junto com a ondulação quebrando, seja na rocha ou na própria pedra ali, a gente sabe que no sistema de comunicação dos golfinhos eles percebem facilmente, né, qualquer diferença ali na densidade de ar que esteja abaixo ali da coluna d'água, até mesmo o som, que fora d'água a gente percebe, dentro d'água também, e principalmente em baías mais fechadas, que são as regiões preferidas para os golfinhos desenvolverem os comportamentos mais íntimos, pode alterar bastante ali a paisagem deles, né? Levando de um aspecto muito tranquilo, muito confortável, para uma situação já um pouco mais de alerta e mais movimentada quando a gente recebe essa ondulação. A Mirella pode até esclarecer melhor, mas só para ilustrar um pouco, assim, a ondulação, né, ou o swell, é essa propagação de energia que viaja de determinados pontos que normalmente têm origem em grandes tempestades no meio do oceano. E essa energia, ela vai viajando e ela tem um comprimento, né, que normalmente quando ela atinge o fundo, aí é quando a ondulação vai também começar a aparecer na superfície, né? Então, aquela ondulação que a gente vê ali na superfície, a gente está vendo, na verdade, um terço do comprimento da onda toda. O restante está abaixo, vindo da coluna d'água. Quando ela atinge uma profundidade que é metade do seu comprimento, aí essa ondulação ela vai começar a tender a quebrar, né? Que é o que a gente vê daí da praia, né? Então, quando esse comprimento de onda toca o fundo da praia, ela vai tender a aparecer mais na superfície até o momento em que essa massa d'água ela não se sustenta mais e joga a crista, né, e quebra. Então, pela forma que a onda quebra, a gente consegue ter uma ideia do perfil do fundo da praia, né? Quando a praia tem um perfil mais deitado, né, ou seja, a praia vai ganhando profundidade de forma mais lenta, sei lá, um exemplo assim, você caminha 100 metros para frente e você ganha só 10 metros de profundidade, né? Ela tende a energia da onda, ela tende a começar a perder energia mais distante da praia, então você vai ter ali ondas um pouquinho mais gordas, começando a, que já vem, né? Meio que esfarelando, a gente fala, um pouco mais distante da praia e não deposita toda a energia de uma vez ali na faixa de areia. Então a gente tem essa ondulaçãozinha um pouco mais gorda, e normalmente a gente encontra um sedimento nessas praias um pouquinho mais fino também. Já uma outra situação, o oposto, que seria praias que ficam fundo rápido, né? Então, às vezes você anda 100 metros, 10 metros para frente e fica fundo 50 metros, né? E nessa situação a gente tem, que é muito parecido aqui com Noronha. Então, a gente, além do swell atingir a ilha, ele praticamente no meio do caminho da viagem dele, ele descarrega a energia de forma brusca na praia, né? Porque ele vai encontrar o fundo de repente. Tá fundo, 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 de repente ficou raso. E aí a gente tem um efeito muito parecido com o Havaí, né? Por isso que a gente chama de, fala que Noronha é o Havaí brasileiro. E às vezes eu bato na tecla para a gente valorizar a Noronha e falar que o Havaí é a Noronha americana, né? E tem essa situação da, dessa ondulação, então, com o comprimento de onda, ele encontra a profundidade próximo já da praia e essa ondulação ela acaba descarregando a energia de forma mais forte, né? E a onda ela não fica aquela ondinha mais gorda, ela é uma onda bem cavada, com uma parede da onda, assim, né? A face da onda, que chega até, às vezes, a impressionar o pessoal que está na praia, né? Porque você tem onda de 3, 4 metros quebrando bem perto ali da faixa de areia. E isso é uma condição, normalmente, de ilhas oceânicas que acaba que tem um efeito maior também ali na morfologia, né? Na paisagem da praia. E, normalmente, essas praias, o tipo de sedimento que a gente encontra é um sedimento um pouquinho mais grosso, né? Nessas praias de tombo que a gente fala.
Legal, aí já fica a dica, né, para o pessoal que quer surfar. É. A gente tem vários materiais nos nossos sites, inclusive que fala aí dos picos de Noronha, melhor época, tipo de prancha, tamanho de prancha, essa coisa toda. Mas aí eu vou dar a palavra de novo para a Mirella, porque é visível o que acontece com uma faixa de areia durante essa época de swell, né? E eu, como amo correr na areia fofa, tem uma época do ano que eu tenho uma plataforma, assim, larga para correr. E tem época do ano, cadê essa plataforma? Ela sumiu, aparece em todo um monte de pedra que eu nunca vi, né? Então, Mirella, você quer explicar essa mudança? Por que ocorre isso?
Sim, Cíntia. Eu ia fazer só um comentário do Rafa ainda, da fala dele. É que eu acho muito legal quando você estuda o assunto, principalmente dentro da oceanografia, né, tendo a experiência também como professora. Então, eu tenho uma turma de alunos e quando algum desses alunos surfam e eles estão estudando a parte de ondas, é muito mais natural assim, um aprendizado para entender tudo isso que o Rafa explicou, que foi perfeito. Toda essa questão da relação entre a morfologia da praia com o tipo de onda. Então, quando você tem a experiência no mar, você está lá na água, você está sentindo aquela energia da onda, você viaja para várias praias para surfar, você vê a diferença de uma praia de outra, você está sempre atenado na previsão das ondas. Então, toda essa compreensão fica muito natural, fica muito mais interessante, eu acho, assim, quando você tem essa experiência na água, como surfista, assim. E aí, falando um pouco da sua pergunta, né, você falou que tem época do ano em Noronha que a praia praticamente some. Por exemplo, a Praia do Cachorro, durante o swell de norte, temporada de verão, swell de norte, ela perde todo o sedimento da praia, fica só no substrato rochoso. E as outras praias, elas também perdem muito, ficam muito mais fina a parte da pós-praia, que é a parte entre a última, a linha d'água na maré mais alta e essa parte emessa, ela fica muito mais estreita também. Então, isso tudo a gente estuda e entende esses processos. O que acontece principalmente, a gente chama na literatura, a gente tem perfil de inverno e perfil de verão. No caso, em Noronha seria o oposto, então complica aqui um pouquinho, porque nas praias aqui, deixa eu iniciar aqui, na Praia do Continente, o perfil de inverno é esse perfil mais estreito, da praia fica bem mais estreita. E o perfil de verão, a praia fica muito mais ampla. Em Noronha, isso é o contrário, porque ela está sofrendo influência do swell de norte, que ocorre durante o verão. Então, em Noronha, é o contrário. O perfil de inverno em Noronha é o perfil que as praias elas ficam muito mais cheias de sedimento, e o perfil de verão elas ficam muito mais estreitas. Isso acontece porque quando, na época do ano, em que chegam grandes ondulações naquela praia, começam a ocorrer outros fenômenos costeiros. Por exemplo, quando a onda arrebenta, todo o processo que o Rafa explicou de arrebentação das ondas, elas começam a gerar correntes de retorno. Essas correntes de retorno são correntes que fluem em direção da praia para o oceano. Então, o sedimento ele é carreado, e a gente vê nitidamente em Noronha, a gente vê as plumas de sedimento, eles são carreados para o fundo do mar. Então, a onda arrebenta, ela gera correntes de retorno, essas correntes de retorno elas puxam o sedimento para dentro do mar. E aí existe a formação de bancos. Então, tem uma morfologia típica que a gente, se a gente fizer um perfil batimétrico, a gente observa, existe a praia emersa, você começa a entrar na água, você tem um canal e aí tem uma formação de uma área um pouco mais rasa, que são os bancos. Isso é o que acontece quando a praia recebe ondulações mais fortes do que ela está acostumada. E o resto do ano, o que é que acontece então? Quando acaba esse swell de norte, a gente tem essa configuração de praias mais estreitas e essa areia que estava na praia, ela foi, é um transporte cross-shore. Tem também um transporte longitudinal, mas a gente enfatiza aqui o transporte cross-shore, que é o transporte perpendicular à praia. O sedimento, ele saiu da parte emersa e ele foi para a parte submersa. Ele está lá nos bancos. Então, quando esse swell de norte acaba em Noronha e a ondulação acaba, para de entrar lá, o que acontece é que sempre tem alguma onda. Então, essas ondas muito mais fracas, elas não geram fortes correntes de retorno. E toda onda, ela tem o que a gente chama de deriva de Stokes. O sedimento, ele, em água rasa, né, não em água profunda, em água profunda a onda faz uma órbita quase que perfeita, não há nenhum transporte resultante. Mas em água rasa, a onda, ela gera um pequeno transporte em direção à propagação dela. Então, quando esse swell de norte acaba, essas pequenas ondas bem menos energéticas, elas vão uma por uma, imagina uma onda a cada 6 segundos, uma por uma, elas vão transportando em direção à propagação delas, que é em direção à praia. Então, esse sedimento ele vai retornando para a praia, e aí a praia volta a crescer. Então, essa é a dinâmica que a gente tem. O que acontece, que a gente tenta entender, é que será que esse balanço entre inverno e verão está havendo alguma tendência, por exemplo, no verão de Noronha, as praias perderam sedimento, mas será que elas encheram o suficiente no inverno ou elas encheram um pouco menos? Será que está havendo algum outro tipo de transporte que não está, que está tirando esse sedimento do sistema? Será que alguém está tirando a areia das praias, como a gente fala em dragagens, isso afeta também esse balanço? Então, a gente tenta aprofundar isso para ver se existe alguma tendência negativa nesse balanço de ida e volta do sedimento, se existe algum balanço negativo. Se houver algum balanço negativo, a gente tem uma caracterização de erosão de praia. A longo prazo, pode haver uma erosão, a praia pode perder o sedimento e não se restaurar ao equilíbrio. Ou se há um balanço positivo, por algum motivo, existe uma fonte de sedimentos que está adentrando no sistema e a praia está cada vez recebendo mais sedimento. Então, alguma obra que modificou as correntes e está permitindo mais acúmulo. Então, isso que a gente tenta estudar para entender localmente a tendência.
Legal. E já nesse assunto, Mirella, como é que a tua pesquisa então, pode contribuir, né, para a conservação de rocas em Noronha, né, com exatamente esse balanço que você falou? Né, porque você já faz um estudo já há um tempo, né, nas duas áreas. E sempre uma pesquisa bem fundamentada, mais de médio e longo prazo, ela contribui muito, né, para a questão da conservação. Fala um pouquinho disso para a gente.
Então, todas essas pesquisas, na verdade, o objetivo primordial delas seria atuar na conservação. Então, tanto os projetos que eu tenho em Noronha quanto em Rocas, a gente sempre tenta fazer um link com a gestão local e com os objetivos de conservação que a gente tem para o oceano, né, do planeta como um todo. Então, em Noronha, principalmente nessa área de pesquisa que eu venho desenvolvendo, né, junto com professores parceiros, na questão do mapeamento de habitats marinhos, a gente tem uma questão grande em Noronha que o limite do parque ele está posicionado principalmente em regiões mais rasas, até mais ou menos 50 metros. Não é exatamente isso, mas se você olhar o polígono do Parque de Noronha, ele praticamente cobre essa área mais rasa. Então, a gente tem um interesse na conservação também das áreas mais profundas. Então, a gente fez esse levantamento dos habitats marinhos, a gente descobriu várias coisas interessantes. Por exemplo, uma área muito interessante no Mar de Fora, de um recife, completamente um recife de coral, completamente formado pela espécie Montastrea cavernosa, que percorre uma área de 24 quilômetros quadrados. Então, é um recife muito grande em proporções do que a gente fala no Brasil aqui, e não é um recife desses que tem muita proporção de alga calcária, é um recife de coral propriamente dito. Então, a gente teve o prazer de mapear pela primeira vez esse recife. No mar de dentro, a gente encontrou uma região de vários cabeços também, cabeços de montastreia cavernosa, recife de coral também, distribuídos numa área, e a quantidade de peixes e outros organismos marinhos que estão associados a esses ambientes é muito alta. Então, em termos de conservação, a gente tem se articulado junto com o ICMBio, junto com outros grupos de pesquisadores que também estão desenvolvendo projetos na área que são relacionados com o nosso, de propor um documento, agora isso vai se concretizar nesse semestre, um documento que vai propor um zoneamento de determinadas áreas do parque. Isso é um documento que propõe, não é que vai ser implementado, né? Isso tudo depende muito da força de vontade da gestão, da política que está acontecendo no momento, mas como pesquisadora e como, né, em parceria com esse grande grupo de pesquisa que contribui, né, no arquipélago, nessa linha que eu mencionei, a gente vai propor esse documento que vai propor esse zoneamento do parque e também propor áreas de ampliação, áreas de proteção integral dentro da APA. Seria um mosaico dentro da APA que contemplaria áreas que não poderia certas atividades. Então, essa é uma forma que a gente vê que pode contribuir, né, na conservação, que é conhecer o que tem nessa região mais profunda. Uma vez conhecendo o que tem ali, a gente propõe medidas efetivas de uso daquelas regiões. Então, é nessa linha. Em Rocas, né, já que a gente está falando dos dois ambientes, eu tenho feito um projeto junto com a Zelinha, que é a gestora lá da Rebio Atol das Rocas, né? Se eu não me engano, ela já está no Atol das Rocas há 3 décadas, conhece muito do ambiente, e a gente tem feito, né, sempre parcerias lá para entender um pouco mais sobre aquele ambiente. E nessa linha de conservação, que é até um projeto que o Rafa, né, participou na última expedição do projeto, a cada ano a gente tem 2 expedições desse projeto, e a ideia é fazer todo um novo protocolo de fiscalização e conservação com o uso de tecnologias modernas. Então, a gente utiliza a imagem de satélite e VANTs, que são veículos aéreos não tripulados, para estudar diversos aspectos do Atol das Rocas e contribuir com um total que a gente visualizou nesse projeto de 8 eixos de conservação marinha. Então, a gente, nesses 8 eixos, a gente trabalha com o monitoramento da geomorfologia das ilhas. Então, a gente quer entender ao longo do tempo como as ilhas estão mudando, erodindo e acrescendo, se elas estão aumentando de tamanho ao longo do tempo. Isso a gente tem dado já muito interessante sobre o que vem acontecendo com essas ilhas no tempo. O monitoramento de tubarão, a gente consegue visualizar, né, com imagens aéreas, o deslocamento de tubarão-limão, principalmente numa área de berçário do Atol das Rocas, que é a Baía da Lama. Então, a gente verifica a entrada deles na baía, a saída, a permanência, e isso a gente contribui nessa linha. A gente também utiliza esses equipamentos para fazer qualquer avistamento, uma medição um pouco melhor do avistamento de mamíferos marinhos. Então, caso a gente veja no horizonte algum grupo de baleia se aproximando, a gente pode fazer um sobrevoo e entender quantos indivíduos estão ali, se tem filhotes, está amamentando. Então, a gente utiliza nessa linha. A gente também faz busca intensiva por redes fantasmas, redes de pesca fantasmas, que são aquelas redes que foram descartadas no mar, mas que são transportadas pelas correntes e acabam ainda aprisionando vários organismos marinhos e prejudicando muito a vida. Então, a gente faz um monitoramento aéreo também para verificar qualquer ocorrência dessa rede. E branqueamento de corais também. Isso tudo que eu estou falando é com o mesmo equipamento. A gente utiliza esses VANTs com tecnologia de GNSS, que é posicionamento por satélite, e a gente consegue derivar todas essas informações que eu estou falando. Então, branqueamento de corais. Com imagens aéreas, a gente também consegue identificar as piscinas que estão sofrendo branqueamento. O coral, ele fica com uma cor muito específica, né? Fica um branco que a gente consegue visualizar nessas imagens de alta resolução. Então, a gente consegue medir o quanto de branqueamento que está acontecendo, né? E um outro ponto muito importante seria também na fiscalização. Com essas imagens aéreas, a gente consegue monitorar qualquer embarcação pesqueira que esteja se aproximando do Atol das Rocas. Então, há 2 expedições atrás, né, esse ano, no ano passado, em maio, existia uma embarcação que estava se aproximando sempre do Atol das Rocas, né, fazendo abordagens de pesca ilegal na região. E aí, com o Vante, a gente conseguiu sobrevoar e coletar o número de inscrição dessa embarcação, filmar, ver todos os indivíduos que estavam, né, as pessoas que estavam envolvidas nessa atividade ilegal. E a gente fez um relatório junto com a Zelinha, a chefe da Rebio, a Atol das Rocas. Esse relatório ele foi enviado para as autoridades e a embarcação ela foi multada. Isso saiu até no jornal. Então, isso tudo, né, como a tecnologia ela pode contribuir na conservação. Então, eu citei um pouco do que a gente está fazendo, a proposta para Noronha e o que a gente também tem feito para Rocas nessa linha de conservação.
Muito legal, Mirella, exatamente, né? Como esses estudos, né, a pesquisa, a ciência, a tecnologia hoje são ferramentas para estar melhorando a gestão, né, de unidades de conservação como Noronha e Rocas, que estão assim no meio do oceano, são ambientes difíceis, né, de ser fiscalizado, monitorado pelo isolamento, né? Então, que legal que você falou isso para os nossos ouvintes, né? E essa, né, tá trabalhando com o ICMBio e trabalhando com outros pesquisadores, né, essa união de várias forças, de vários atores, em prol, né, da preservação desse patrimônio, porque no Atlântico Sul a gente tem pouquíssimas ilhas, né, e Noronha e Rocas faz parte de uma dessas poucas joias que tem no Atlântico Sul, né. E aí, aproveitando essa questão de como pode contribuir, né, uma pesquisa, vou perguntar para o Rafa como é que ele acha que a pesquisa dele agora, o mestrado dele, vai contribuir para os golfinhos de Noronha.
Como a Mirella disse, qualquer processo, né, de que você investigue ou tente entender qualquer região, já é um esforço ali de conservação. E no caso dos golfinhos, embora sejam efeitos mais naturais, os aspectos que eu venho observando e estudando, a gente consegue esclarecer ainda melhor, né, essa dinâmica no cotidiano deles. De forma que a gente já sabe, né, seja um surfista leigo ou um pesquisador, em Noronha, por exemplo, a gente tem essas regiões que os golfinhos visitam com regularidade, pelo menos quase 5, de 4 a 5 meses do ano, que mudam completamente em relação, né, passa de um ambiente calmo, de águas claras e tranquilas, para um ambiente com águas bastante agitadas, um pouco mais turvas, e alterando ali o estado dos golfinhos, né, de um pouco mais relaxados para um pouco mais alertas. De forma que a gente vai, e principalmente aqui em Noronha, que a gente tem a atividade de turismo, né, a ajudar nesse processo de gestão de que, pô, nesses meses, naturalmente, às vezes os golfinhos já perdem um pouco da qualidade da região para comportamentos mais íntimos. Então, o que provavelmente a gente poderia, né, de alguma forma, acrescentar ou intensificar ainda mais no manejo das atividades que principalmente encontram os golfinhos, para que nos meses em que eles têm excelente qualidade no ambiente natural, né, nos regimes naturais, eles também não sejam prejudicados pelas atividades que são exercidas pelo turismo. Né? Então, essas coisas, elas são, tem vários elos entre elas, não é só um momento, como, por exemplo, o caso citado pela própria Cíntia, né, que gosta de caminhar na praia, então, em determinados momentos do ano, ela encontra uma faixa de areia extensa e tem uma qualidade na caminhada maior e compreende uma distância maior também, né, onde ela pode fazer a atividade dela, ao contrário que durante o nosso verão, principalmente nesses regimes de ondulações mais intensas, muda tudo e às vezes ela nem consegue fazer a caminhada por não encontrar a praia ali, né, só um sedimento rochoso. Então, não só fora d'água, mas dentro d'água isso também muda os padrões e interfere de alguma forma. Quanto mais a gente esclarece esses aspectos, eu acho que a gente fica mais forte, mais credibilidade e também mais argumento para fortalecer, né, e manter uma gestão ainda melhor.
Só posso parabenizar aí os dois pesquisadores e com a motivação de vocês, com relação a Noronha e Rocas, mas vamos falar um pouco agora dessa experiência, né, de estar, principalmente em Rocas, né? Porque Noronha hoje está super urbanizada, você tem bar, restaurante, já tem um monte de coisa. Tem uma internet meia ruim, mas... Mas já está melhor do que no passado. Eu diria que, assim, Noronha até perdeu um pouco aquele lado roots, né? Parece, às vezes, que você está tendo uma cidade mesmo, pela quantidade de carro, de gente, né? Mirella, você disse que você já participou, né, de quatro expedições para Rocas. Como é que é a logística de ir para lá? Como é estar lá, né? Porque lá realmente é um lugar isolado, que você não vai ter hotel, bar, restaurante. Conta para gente um pouco desse dia a dia e como é chegar lá, para os nossos ouvintes terem um pouco da noção da aventura e do desafio que é isso.
Ah, é bem muito interessante para quem pesquisa o mar. É incrível essa experiência. Só uma correção, na verdade, essas quatro expedições foram expedições que eu fiz embarcadas para Noronha. Para Rocas, eu já fiz 10 expedições. Então, desde 2012, eu tenho ido quase que uma vez por ano para Rocas. Então, é bem toda a preparação, a gente começa pensando que todos os equipamentos que a gente vai levar, todos os nossos objetos pessoais, de higiene pessoal, roupa, tudo que a gente vai levar para lá, a gente não vai ter como substituir nada, porque lá a gente não tem como conseguir nenhum equipamento. Por exemplo, se seu computador dá algum problema e você só tem aquele computador, sua expedição, você vai finalizar a sua expedição com o computador quebrado, porque não tem como você conseguir outro. Então, eu sempre tento levar tudo dobrado quando eu consigo, mas a gente tem um limite de bagagem, porque a gente vai entrar num veleiro que já é pequeno, que já está com muita coisa no veleiro, e desse veleiro a gente vai passar todas as nossas coisas e todas as coisas da reserva para um bote inflável. Com esse bote inflável, a gente vai atravessar uma região que pode ser que esteja com condições energéticas de onda, então uma condição que a gente tem que ter sempre muita atenção, isso a gestão da Rebio, ela sempre faz essa travessia com muita responsabilidade para garantir que vai dar tudo certo, mas a gente tem um limite do nosso material para levar por conta de todo esse trajeto mais complicado, né? Uma navegação de em torno de 24 horas até o atol, uma embarcação que tem sua capacidade. Então, sempre eu penso o quanto que eu posso levar tudo duplicado e o quanto que eu tenho que economizar espaço na minha bagagem. E quando chega lá em Rocas, a gente passa com bote no Recife e entra na laguna. Tudo que está naquele bote, a gente vai descarregar na praia e fazer e carregar como formiguinhas. A gente vai, pega um pouquinho, leva para a base, volta. E é um percurso um pouco longo, né, para quem está carregando peso, assim, coisas pesadas. E a gente atravessa uma região de Nihal, que também ela já é delimitada lá, é a região que a gente pode passar, porque toda a parte de Rocas a gente não pode nunca adentrar o Nihal, mas essa área de entrada na base tem sempre muitas aves próximas, assim. É o nosso caminhãozinho bem curto que a gente tem para poder se locomover. E a gente tem que carregar tudo. Então, é sempre isso, assim, a gente fica um pouco nervoso antes para que dê tudo certo, porque a gente sabe que lá a gente não tem como repor nada que a gente leve. Mas é maravilhoso. Quando a gente chega lá, a gente vê toda a vida marinha sendo muito respeitada. Não tem ninguém disputando o local com as aves, com as tartarugas, com os peixes, ninguém extraindo nada, pescando. Então, é uma reserva biológica realmente muito bem implementada, ela funciona realmente, e é incrível a gente ter essa sensação quando a gente entra naquele ambiente, que já é muito diferente do que a gente tem de sensação em Noronha. E aí a gente fica numa base de pesquisa, né, do ICMBio. E aí a gente faz todas as nossas atividades de pesquisa e a gente cozinha os alimentos que já são levados, né, no próprio barco. Então a gente faz nosso próprio almoço, a gente faz nossa agenda baseado todo dia. A gente tem alguma atividade de pesquisa e a gente tem que estar alinhado com a condição da maré, com a condição do vento. Determinado equipamento não funciona com vento acima de 15 nós, então a gente tem que se programar para fazer a saída nas condições ideais. Então, a gente lá está muito à mercê das condições naturais do ambiente. Em Noronha, eu queria só complementar que, geralmente, como Cíntia falou, eu morei lá, então eu tinha muita facilidade de acesso à pesquisa. Mas essa pesquisa que eu tenho desenvolvido nos últimos anos, ela é uma pesquisa que requer uma logística um pouco mais complicada, porque a gente está se afastando muito da ilha. A gente vai lá para a quebra da plataforma de Noronha, nas regiões mais profundas. Então, essas últimas 4 expedições a gente fez embarcado, né? 3 delas a gente ficou na ilha, em Noronha, e aí a gente ia para o Porto Santo Antônio, todos os dias, embarcava, passava o dia inteiro no barco, e fim do dia a gente retornava para a ilha. E nessa última expedição a gente fez uma navegação de 15 dias, então a gente chegou em Noronha por barco, né? Nesse veleiro que a gente contratou, e a gente ficou, não desceu na ilha, eu desci 2 dias só para resolver algumas coisas, mas todo o tempo a gente ficou dormindo no barco, então a gente ancorava ali no Porto Santo Antônio, naquela região, mas a gente não deixava a embarcação. Então também, nesse sentido, também tem uma logística um pouco também mais complicada, porque também requer, como rocas, um planejamento de tudo que você vai levar. E boa parte dessa expedição, a gente não ficou muito próximo de Noronha, a gente ficou naquela região dos bancos submersos. Então, a gente tinha que contar com tudo que a gente tinha no barco. Então, é toda uma preparação e uma torcida para que dê tudo certo.
O pessoal sempre vê só o lado romântico da história, né? Quando pensa a pessoa lá no barco, no veleiro, o atol, aquela paisagem linda, mas tem os bastidores que, como você falou, te deixa tenso, tem todo um planejamento, precisa economizar, mas tem que pensar que, né, você pode precisar de um item, novamente se quebra, se rasga, se acaba, sei lá. Mas é bem legal isso. E aí eu vou perguntar para o Rafa, né, porque ele também teve recentemente em Rocas. E conta a tua experiência lá, Rafa, como é que é estar em Rocas?
Foi incrível, era um lugar que eu já tinha há algum tempo assim, o desejo de ter a oportunidade de conhecer, e sabia todas as restrições que tem, né? Um ambiente, um lugar que não é somente você decidir comprar uma passagem e ir lá, ainda bem, porque isso também promove para quem está lá uma experiência muito primitiva, e muito também de participar do ambiente, né? Então, aqui, qualquer necessidade que você tenha, Noronha, embora esteja isolado, mas hoje, como a Cíntia falou, a gente tem os recursos mais fáceis. Então, você decide comprar, você não tem a necessidade de uma programação maior, como Rocas, por exemplo, tem, do que você vai levar, quanto tempo vai ficar, quanto de comida vai ter, quanto de água mineral vai ter, administrar todo e qualquer recurso que você precisa, mas Rocas específico, assim, por você estar num ambiente com pouca interferência humana ainda, onde, né, a vida selvagem, ela rege todas as atividades e até mesmo os caminhos que a gente se desloca, né? Então, é essa parte mais estreita que a gente usa para estar indo, né, dali da onde a gente desembarca na laguna até a base, que passa pelo ninhal, que é tomado ali, né? Rocas tem uma quantidade enorme de aves, então o próprio som ambiente ali é regido pelo som dessas aves, e exige não só uma preparação diferente, né, especial na logística do que vai se usar e consumir lá, mas também psicológico, né? Porque a gente acaba que está num lugar incrível, com uma beleza muito especial, mas somos seres humanos acostumados com algumas rotinas e algumas situações que são incorporadas no nosso dia a dia, que lá no atol é totalmente diferente. Então, para alguns, até essa constante no som das aves assim, pode trazer um pouco de desconforto, acabar incomodando, sem contar que você, no meu caso, a minha expedição durou 20 dias, você é 20 dias convivendo ali com poucas pessoas, as mesmas pessoas, nessa rotina já meio que pré-definida em virtude do desenvolvimento das atividades, que tem todas essas variantes naturais que influenciam, né, qual o melhor horário de acontecer, o melhor horário para ir, mas também de você estar extremamente limitado fisicamente, né, em questão do espaço. Assim, o atol é lindo, maravilhoso, mas você só tem ali para andar, para se locomover, e com toda essa restrição da atividade que vai desenvolver e do horário. Então, exige uma certa disciplina das pessoas que vão para lá, não só com psicológico já mais preparado e mais tranquilo para essas adversidades de experiência bastante primitiva, mas como também, né, tá disposto a mudar completamente a rotina e se enquadrar para não ter nenhum tipo de interferência negativa enquanto está ali nessa oportunidade de poder estudar e compreender melhor o atol. E essa travessia que se vai, né, de normalmente sai de Natal até o atol, que dura uma média ali de um dia, isso é muito interessante também e é um desafio para muita gente, que eu acredito que não é todo mundo que tem essa disposição de ir para alto mar e a gente pega condições bastante diferentes, embora o pessoal sempre tenha esse cuidado em relação à segurança de todo mundo, né? Então, se as previsões apresentam uma condição boa, principalmente para o desembarque no atol, é o momento de ir, e ainda assim acaba sendo uma aventura que sai um pouco do que é o nosso cotidiano.
É, sem dúvida que não é todo mundo que tem o preparo psicológico, físico, né, emocional, para encarar uma travessia dessas e estar no atol realmente, né, dessa forma isolada. Tem umas histórias bem interessantes. Se o pessoal quiser conhecer mais sobre rocas, a gente gravou um episódio em outubro, né, de 2021, sobre os 20 anos do patrimônio, né? E foi com Zelinha, que é essa chefe maravilhosa da Rebio, assim, de uma dedicação incansável e impecável. Então, ela conta assim, várias histórias bacanas. E com a Beatrice Padovani, que também é professora, né, na Federal, como Mirella hoje, falando das pesquisas dela também em rocas e Noronha. Então, vale a pena quem tiver, né, esse interesse em conhecer mais especificamente sobre rocas, é o episódio para ser escutado. E estamos chegando aqui ao fim, infelizmente, do nosso bate-papo, que, assim, ó, aulas maravilhosas com Mirella e o Rafa. E para finalizar, eu vou pedir para vocês dois convidados passar aqui para os nossos queridos ouvintes, né, um recado, uma mensagem de como as pessoas, mesmo na distância, podem ajudar na conservação desse patrimônio e do oceano como um todo.
Cada pessoa ela tem que ter uma responsabilidade de consumo, uma responsabilidade de ambiental para o planeta. Então, eu acho que, começando pela própria conduta na vida diária, tudo que a gente faz, ela tem algum reflexo. E o oceano, ele está sobrecarregado de atitudes que não são sustentáveis. Por exemplo, plásticos lá em rocas, a gente está sempre recolhendo lixo que vem do continente, que vem da África, que vem de embarcações. Então, se as pessoas elas têm consciência que evitar o uso de descartáveis e, mesmo assim, destinar um fim adequado para esses descartáveis, isso já está ajudando na conservação desses ambientes. Toda a questão relacionada à forma de vida, de tentar melhorar, ser mais sustentável, isso tem reflexo, sim, e forte para o oceano. Além disso, eu acho que cada pessoa que não está trabalhando direto com pesquisa, ela pode ajudar também se engajando, tendo interesse e denunciando, às vezes, práticas que podem ser prejudiciais para os oceanos. Então, desde a sobrepesca, você evitar saber de onde é que vem seu peixe, que você vai consumir, se aquele peixe foi pescado de forma legal. Ter um turismo consciente, por exemplo, as pessoas que não trabalham com pesquisa, mas vão visitar Noronha, que façam um turismo consciente, que evite contato com os animais, que não alimente os animais, que tente ficar hospedado em pousadas, que tenha alguma ajuda, alguma consciência nessa sustentabilidade. Então, esse tipo de atitude, isso conta muito. Cada vez que a gente pressiona como consumidor, as empresas a fornecer um produto correto, que seja de menor impacto para o meio ambiente, isso já é uma grande ajuda na conservação.
E a base de tudo é a informação, né? Então, eu acho que qualquer pessoa, por menor que seja a intenção dela em atuar em algum sentido de conservação, tudo vai começar na informação. Então, desde ela fazendo busca de assuntos interessantes ou consumindo qualquer conteúdo informativo em relação a isso, né? A pegada dela é, num coletivo para o planeta, eu acho que ela já está contribuindo. É, o Projeto Golfinho Rotador tem vários canais que tem bastante conteúdo para isso, não só se limitando, né, às ilhas do Atlântico Sul, mas em outros aspectos também. Então, a informação é algo muito importante que eu acredito que as pessoas, a partir disso, elas podem estar não só contribuindo mais, mas cada vez de forma mais efetiva a partir desse hábito, né? E assim como todas as atitudes que a Mirella falou, assim, é, nada passa despercebido, a gente vive de forma bastante integrada, né, com um planeta extremamente vivo em todos os aspectos. Então, é sempre relevante qualquer pensamento, por mais que seja uma atitude local, o reflexo ele é global.
Ah, obrigada, gente. É isso mesmo. É, hoje tem muita informação, né, sobre a conservação marinha, sobre práticas sustentáveis, né? Como o Rafa falou, as nossas mídias, né, a gente tem site, tem esse canal aqui do podcast, Instagram, Facebook, também a gente tem um canal no YouTube com muito vídeo legal que fala sobre tudo isso, né? Extrapola, vamos dizer assim, Noronha, os golfinhos, né? Como Mirella e Rafa falaram, a gente vive num planeta conectado com tudo o tempo todo. É, o mundo virtual também mostra isso, né? Como a gente está conectado o tempo todo, mas o mundo natural também está conectado o tempo todo. Uma coisa que a gente faz aqui reflete no planeta como um todo. Então, a gente precisa realmente ser um cidadão super informado, porque a gente só pode preservar um local, entender um local, quando a gente conhece esse local, né? Então, a gente estudar, se informar, é condição sine qua non para ajudar nessa preservação. E, gente, então, olha, muito obrigada assim, pela participação de vocês. Foi incrível. Vamos marcar outros sobre Noronha e Rocas. E a gente espera que os nossos ouvintes fiquem aqui com a gente, aguardem os nossos próximos episódios. Um beijo!
Então, eu já vou me despedindo aqui também, agradecendo aí a paciência de todos. Como a gente estava conversando aqui, de qualquer forma, está sempre nos auxiliando nos nossos trabalhos, na luta pela conservação. É, muito obrigado, foi um prazer, sempre bom, e a gente fica sempre mais feliz de poder estar falando do trabalho que a gente faz com muita alegria e dedicação. Espero que tenham gostado e até uma próxima.
Eu queria agradecer também o convite do projeto Golfinho Rotador, um projeto que eu admiro, vem fazendo um trabalho muito interessante em Noronha já há muito tempo, e essa ideia, né, de divulgar a pesquisa nesses ambientes é sensacional. Então, só agradecer aqui a Cíntia e a equipe do Golfinho.
Você ouviu o podcast dos Golfinhos de Noronha, uma iniciativa do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.